uma das maiores estrelas da história do futebol americano. Um atleta que bateu recordes no esporte e construiu uma carreira de sucesso também fora dos estádios. Um homem negro que foi acusado de assassinar a facadas a ex-esposa, uma mulher branca. Um julgamento considerado o mais midiático já ocorrido nos Estados Unidos, que acabou por inocentá-lo, mas que provocou um enorme debate racial no país. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Quinta-feira, 11 de abril de 2024. Dia em que veio a público a morte do ex-jogador de futebol americano, Orrantel James Simpson, conhecido como O.J. Simpson, ocorrida na quarta. Ele tinha 76 anos e enfrentava um câncer. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais. Um ex-jogador bastante famoso, e não só por conta do seu estrelato no esporte.
O.J. Simpson ficou conhecido mundialmente ao protagonizar um dos julgamentos mais midiáticos dos Estados Unidos, quando foi acusado de duplo homicídio pelo assassinato da sua ex-esposa Nicole Brown e do amigo dela Ron Goldman, em 1994. Ele foi inocentado pelo júri, mas nunca conseguiu recuperar o prestígio que tinha antes do crime. Anos depois, em 2008, ele foi condenado à prisão num outro caso, de assalto à mão armada.
Nascido em 1947, no bairro pobre de São Francisco, na Califórnia, o O.J. era o quarto filho de Eunice e Jimmy Lee. A mãe trabalhava na administração de um hospital e o pai era cozinheiro. Nos primeiros anos de vida, ele desenvolveu raquitismo e teve que usar aparelhos ortopédicos fabricados à mão pela mãe. Ainda na infância, os pais se separaram. Na adolescência, ele chegou a ser membro de uma gangue e relatou, anos mais tarde, que participou de muitas brigas de rua e episódios de violência. Todos esses detalhes da biografia do atleta foram explorados ao máximo por vários filmes, séries e livros. Uma das principais obras que relatam a vida do ex-jogador é o documentário O.J. Made in America, que chegou a ganhar o Oscar em 2017.
Como contam as tantas obras sobre o ex-atleta, foi o esporte que mudou a vida do O.J. Depois de se formar no ensino médio, ele ingressou no City College de São Francisco, num curso de nível profissionalizante. Lá ele quebrou seus primeiros recordes no futebol universitário júnior, o que chamou a atenção de universidades maiores. Ele foi aceito na Universidade do Sul da Califórnia, em 1967, e daí pra frente passou a trilhar uma carreira célebre no esporte. Participou ainda da equipe de atletismo da universidade e também conseguiu resultados expressivos.
Mas foi no futebol americano que ele de fato se consagrou. Ele é considerado até hoje um dos melhores running backs da história do país, que é uma das posições do esporte. Durante os anos de 1970, O.J. ganhou o troféu de melhor jogador e construiu uma carreira de 11 temporadas na NFL, a Liga de Futebol Americano, atuando principalmente pelo Buffalo Bills. Ele se aposentou em 1979, mas não saiu da mídia. Virou comentarista de TV, empresário e ator de Hollywood e estrelou em mais de 20 produções.
O obituário publicado nessa quinta pelo jornal americano Washington Post descreve essa época da vida do O.J. Simpson da seguinte maneira. Ele foi mais do que apenas um excelente jogador de futebol americano. Sua atitude pública fazia dele uma das personalidades da mídia mais conhecidas e queridas do país. Antes do crime acontecer, O.J. era tido como uma das figuras mais importantes dos Estados Unidos, considerado inclusive o primeiro atleta negro a ter esse tipo de relevância no país. Mas aí veio o crime e toda a explosão midiática em cima dele.
Nicole Brown e O.J. Simpson se casaram em 1985 e tiveram dois filhos. Ela foi a segunda esposa do atleta num relacionamento conturbado com diversos episódios de violência doméstica e ligações para a polícia. O caso mais grave aconteceu no ano novo de 1989, quando Nicole pediu socorro à polícia, que chegou e encontrou ela ensanguentada, escondida no jardim de casa. O.J. fugiu, mas não foi perseguido pela polícia, tampouco acusado de resistir à prisão. Ele só recebeu uma multa e foi colocado em liberdade condicional, depois de se declarar culpado por agressão conjugal.
Os dois se divorciaram em 1992, mas ainda mantiveram um relacionamento de muitas idas e vindas. Em 93, ela chegou a ligar novamente para a polícia porque ele teria arrombado a casa dela. No ano seguinte, ela disse que tinha acabado de vez com a relação.
Nicole e seu amigo, Ron Goldman, foram encontrados mortos a facadas dentro da propriedade da casa dela em Los Angeles em junho de 1994. Os investigadores concluíram que ela foi atacada primeiro e ele foi morto ao interromper o agressor. Ambos receberam mais de 20 facadas em diversas regiões do corpo.
Quando foi até a casa do OJ para notificá-lo do assassinato da ex-esposa e falar sobre a custódia das crianças, a polícia encontrou manchas de sangue no carro dele e numa luva de couro preta. A outra luva foi encontrada depois na cena do crime. O OJ, que afirmava que estava fora da cidade naquele dia, virou o principal suspeito do crime. Ele então foi oficialmente acusado pelos homicídios e sumiu, deixando só uma carta que foi interpretada como uma despedida para um suicídio.
Só que alguns dias depois, ele foi localizado vivo pela polícia dentro do carro de um amigo. E daí começou uma perseguição cinematográfica transmitida ao vivo. A polícia seguiu o OJ por quase 100 quilômetros até ele se entregar. No mesmo dia, acontecia a abertura da Copa do Mundo de Futebol, que rolava nos Estados Unidos, e as finais da NBA, a Liga de Basquete Americana. Tudo ficou em segundo plano para acompanhar a perseguição do ex-atleta, que foi assistida por mais de 95 milhões de pessoas só no território americano, de acordo com estimativas de audiência.
Daí é de se entender por que o julgamento teve tanta comoção. A imprensa americana só falava disso e jornais estrangeiros também deram grande repercussão ao caso. O julgamento começou em janeiro de 1994 e os jurados ficaram mais de 8 meses isolados. O caso é até hoje estudado em cursos de direito pela sua peculiaridade.
A teoria da acusação era de que ele era um homem violento e ciumento e que teria matado a ex-esposa ao ser rejeitado numa tentativa de reconciliação. A acusação alegava ainda que o crime teria sido praticado com técnicas que OJ aprendeu na caracterização de um filme seu que estava em produção. Embasava a teoria nos rastros de sangue e na compatibilidade do DNA encontrado na fibra dos tecidos do carro e das luvas. Também foram encontrados vestígios de sangue de OJ na cena do crime.
Já a defesa, formada por advogados famosos e experientes, alegava que a maioria das evidências estava comprometida por negligência ou má-fé. E aqui que entra o debate racial. Porque a reviravolta do caso aconteceu quando a defesa disse que Mark Furman, um dos criminalistas do caso, que participou da colheita das evidências, cometeu perjúrio, ou seja, deu falso testemunho. E por que ele teria feito isso, segundo a acusação? Porque ele era racista.
Do you use the word nigger in describing people?
Presently.
Yeah.
Overruled.
No, sir.
Ainda que Furman tenha negado que tivesse atitudes racistas, como você ouviu agora, foram apresentados ao júri diversos materiais com falas preconceituosas do criminalista. Isso colocou em xeque várias evidências que ele tinha apresentado, principalmente a luva manchada de sangue que tinha sido encontrada no carro de OJ.
E aqui a gente chega num dos momentos mais emblemáticos desse julgamento, que foi quando o promotor, numa atitude pouco usual, pediu para que o O.J. Simpson vestisse as luvas. O que aconteceu foi que a luva aparentemente ficou pequena nas mãos do O.J., o que acabou representando mais uma prova de sua inocência.
Ele então foi absolvido num júri cuja maioria era formada por pessoas negras. Diversos artigos, dissertações e teses já trataram desse julgamento. Um caso que pareceu mais julgar o racismo existente e persistente da polícia americana do que o crime em si.
Existe uma percepção geral de que, de fato, a denúncia de racismo acabou influenciando o voto dos jurados. Numa entrevista ao Frontline, um programa de TV americano, num episódio que analisava o caso do OJ, o advogado e escritor jurídico Jeffrey Toobin falou o seguinte: "O caso Simpson mostrou que, quando se tratava de aplicação da lei e de crença na veracidade da polícia e do sistema judicial, os negros e os brancos, em 1995, viviam em países diferentes. E isso era algo de que os Estados Unidos realmente não queria ser lembrado."
OJ foi absolvido criminalmente, mas um processo na Justiça Civil sobre o crime foi aberto em 1997. Nesse caso, ele foi condenado a pagar mais de US$33 milhões em danos à família de Ron Goldman.
E ainda que o ex-atleta sempre tenha negado ter cometido os crimes, ele tinha uma atitude de certa ambivalência em relação ao episódio. Em 2007, o O.J. chegou a vender um livro com um ghostwriter no qual relatava hipoteticamente como teria cometido os assassinatos. A obra foi cancelada após uma repercussão negativa, mas posteriormente os direitos foram adquiridos e o livro foi lançado pela família do Goldman.
Em 2007, O.J. foi preso e no ano seguinte condenado por assalto, sequestro e outras 10 denúncias. Isso por um episódio em que o ex-atleta e outros 5 homens, 2 deles armados, confrontaram colecionadores de memorabilia esportiva em um hotel em Las Vegas. O.J. disse que tentava recuperar artigos de sua posse, mas dessa vez foi condenado e passou 9 anos preso. Ele deixou a prisão em liberdade condicional em 2017 e encerrou a sua pena em 2021.
O Durma com Essa volta já.
Numa noite de março de 2018, a Fernanda pegou uma carona depois do trabalho. Já faz 6 anos, mas ela lembra de cada detalhe. Que mensagens ela leu no celular, o que tocava no rádio, o que ela e a amiga conversaram. E não, a Fernanda não tem uma memória fora do normal. Ela só lembra porque aquele percurso foi interrompido por uma rajada de fuzil. E porque a amiga dela e o motorista morreram na hora. Só a Fernanda ficou para contar a história e ela já perdeu a conta de quantas vezes ela contou. Só que mais recentemente, outras pessoas que estavam implicadas nesse crime também começaram a falar. Isso mudou o jeito como a Fernanda entende o que aconteceu. Eu sou a Carol Pires e conto essa história no episódio História Sem Fim, no podcast Rádio Novelo Apresenta. Além dessa conversa que eu tive com a Fernanda Chaves, assessora da vereadora Marielle Franco, a Flora Thomson DeVoe conta a história de uma cidade destruída nos anos 40 que ainda assombra muita gente. O Rádio Novelo Apresenta está no ar em todos os aplicativos de áudio.
A Câmara decidiu na quarta-feira pela manutenção da prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. Ele foi preso preventivamente em 24 de março por determinação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Brazão é suspeito de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, no Rio de Janeiro. O Marcelo Montanini escreveu sobre isso. Marcelo, de modo geral, quem se posicionou a favor e quem se posicionou contra a prisão de Chiquinho Brazão? E sob quais argumentos?
Primeiro, vale destacar que a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão foi aprovada por 277 votos a favor, 129 contra e 28 abstenções, que foi uma margem pequena, tendo em vista que eram necessários 257 votos dos 513 deputados. Vale observar ainda que outros 79 deputados não votaram. Neste caso, tanto os votos contrários quanto as abstenções contavam a favor de Brazão. No geral, partidos do Centrão, como o PP, o Republicanos e o União Brasil, se dividiram, e os bolsonaristas, que estão em maior quantidade no PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, votaram contra a manutenção da prisão, ou seja, a favor da soltura de Brazão, ou se abstiveram de votar, o que no fundo significa a mesma coisa. Há uma percepção entre esse grupo que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tem se excedido nas decisões. No caso específico da prisão de Brazão, por exemplo, eles avaliam que foi legal por considerarem que não havia provas suficientes, sem contar a excepcionalidade de ocorrer num domingo e o fato de ter algemado o deputado. A preocupação entre esses deputados não é com Brazão, mas sim com que isso gere um precedente perigoso contra eles no futuro. Esses partidos queriam mandar um recado para o Supremo e para Alexandre de Moraes ser mais cauteloso nas decisões. Porém, havia também a preocupação de que libertar uma pessoa acusada de homicídio poderia dar um sinal de impunidade e gerar desgaste nas bases de alguns deles. Aliás, esse argumento foi bem batido por partidos de esquerda, como o PT, o PSB, o PSOL e o PCdoB, que votaram pela manutenção da prisão de Brazão.
E Marcelo, como essa decisão entra na discussão sobre foro privilegiado no Congresso?
Na verdade, a questão do foro privilegiado é um dos panos de fundo dessa decisão. Afinal, há o argumento de que o crime ocorreu quando Brazão era vereador e, portanto, não caberia ao Supremo analisar. Mas o fato é que depois de ser diplomado como deputado, o foro passa a ser do Supremo. Ao menos tem sido esse o entendimento há alguns anos. Além disso, o Supremo está debatendo a ampliação da abrangência do foro, algo que o meu colega Leonardo Rodrigues já explicou aqui no Nexo. Os bolsonaristas e outros deputados do Centrão querem aproveitar esse caso de Brazão e o clima de necessidade de autoproteção que a prisão gerou no Congresso para mudar o alcance do foro dos parlamentares. tirando da alçada do Supremo e colocando em instâncias inferiores, o que lhes daria mais possibilidade de se safar. Porém, no fundo, o grande embate é o mesmo que vem sendo travado há alguns anos. A quebra de braço entre o Legislativo e o Judiciário, capitaneado, por um lado, por deputados do Centrão, com a ideia de autopreservação, e por outro, de bolsonaristas que dizem ser perseguidos pelo Supremo.
O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br.
Da morte de O.J. Simpson nos Estados Unidos, a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão no Brasil, durma com essa.
Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação e edição de texto de Letícia Arcoverde, participação de Marcelo Montanini, produção de arte de Mariana Simonetti, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de extrato da semana, quando a gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!